Então tá, primeiramente a gente quer agradecer, né, a sua participação e a colaboração. O meu nome é Maria Júlia, sou estudante da Unesp de Assis, eu faço licenciatura em História. E a importância da sua participação é porque esse trabalho tem o objetivo de identificar, né, como os moradores dessa cidade entendem o espaço ferroviário e as linhas férreas que cruzam, né, e já cruzaram a cidade. Então por isso que a sua participação é importante, para a gente entender como você, que está aqui há bastante tempo, enxerga as mudanças que tiveram nesse espaço. E aí, a título de protocolo, eu preciso que você responda sim ou não para as perguntas que eu vou fazer agora. Você concorda com a gravação da entrevista?
Tranquilo, concordo.
Você permite que seu nome seja identificado?
Sim.
Você permite que a entrevista seja fotografada, se necessário?
Sim.
Agora as perguntas. Qual é o seu nome?
Marcos Clementino Ferreira.
Qual que é a sua idade?
52 anos.
E a sua profissão?
Técnico em segurança, trabalho e barbeiro.
Há quanto tempo você reside aqui no município?
Desde quando eu nasci.
Você pode falar um pouco sobre a sua origem familiar?
Eu sou descendente de italiano com espanhóis, né? Italiano por parte de mãe, né? Italiano e baiano por parte de mãe, e espanhol e mineiro por parte de pai. Meu pai veio de Juiz de Fora, nascido lá de Juiz de Fora. A minha avó veio da Galícia, da Espanha. A minha avó, italiana, a minha bisavó veio de Udine, da região da Itália. E meu avô, ele era baiano de Jequié. Então saiu essa mistura toda. Né? Italiano, baiano, mineiro, com espanhol, tudo isso daí.
E alguém da sua família trabalhou ali na linha
Fé? O meu tio, né, ele trabalhou ali quando era a rede ferroviária federal. Ele trabalhou ali muito tempo, né, se aposentou ali. Então tem uma história aí, né, na linha, mas é o pessoal que a gente conheceu, tudo aqui da vila. Meus amigos de infância, os pais trabalharam ali, né? Eu tive professores que moravam ali no Pátio da Rede, né? Eu tive uma professora que morou ali no Pátio da Rede. Eu estudava aqui na Escolinha de Madeira, Maria Auxiliadora Ramos Pompeia, no ano de 1978. Eu entrei na escola, 7 anos de idade. E aí a gente tem essa vida aí. Mas era muito movimento que tinha, era bem diferente.
E como que é o seu cotidiano morando aqui em torno da linha?
Aqui é o seguinte, hoje não tem mais um movimento, né, que tinha antes a linha aí. Então fica essa linha parada aí. Seria até interessante se saísse fora daí, né? Mas eu lembro, no meu tempo de criança, era um movimento, era muito movimento que tinha. Movimentação de carga, trem de passageiro. Então era bem assim diferente, né? Então a gente via.
E qual você acha que é a relação dessa estrada com a cidade, os moradores? Quais lembranças que você tem?
A lembrança que eu tenho é o seguinte, via muita gente de fora aqui, Paulinhos, né? Principalmente pessoal do norte aqui do Paraná, vinha muita gente. Os funcionários que trabalhavam ali tinham uma vida diferenciada, eles tinham uma vida mais pontual, né? Eram salários mais assim diferenciados. E tinha muito movimento, tinha muito, né, a movimentação de cargas aí, bastante combustível, que ajudava no ICM da cidade, projetava a cidade, né? Então nós tínhamos aqui vários terminais de combustível. Isso para o município era bom, recolhimento de imposto, né? Certo? O ICM ficava aí. O que faltou na cidade, na verdade, foi um pouco de administração. Tem muito problema também, né? Corrupção, isso daí todo mundo fala. Isso daí é um câncer, né? Teve em todo lugar. Mas no tempo que tinha linha, nossa, o pessoal pegava o trem aqui, ia para Salto Grande, Birarema, São Paulo. O pessoal fazia passeio para São Paulo, ia de trem, saía daqui de madrugada, assim, na madrugada, chegava em São Paulo à noite. Ficava lá final de semana, voltava de trem. Então era bem negócio. Bem assim, diferente, dava muito movimento na cidade.
Certo. E você tem conhecimento do que tinha nas áreas ferroviárias? Tipo, as estações, as oficinas, os armazéns?
Tem, aqui próximo aqui, tem as oficinas aqui, a rede tinha serviço de torno, solda, a parte de manutenção de certa locomotiva, tinha ali manutenção de vagão tanque, já era um negócio mais perigoso um pouco. Ficava muito depósito de vagão de cereal, vagão de cimento. Para você ter ideia do movimento que tinha aqui. Movimentava muito combustível, trem de passageiro, uhum. Vagão de passageiro era atração, né? As pessoas entravam dentro, tinha restaurante dentro do vagão, né? Pô, era um negócio bem, bem interessante. Dava muito emprego, tá? Funcionário da rede morava em casa da própria rede, ele não pagava aluguel, não tinha negócio de aluguel. Então todo mundo vivia assim muito bem.
E você chegou a utilizar algum serviço? Você ia para algum lugar?
Não, eu não cheguei a utilizar. Eu era criança, uma vez eu andei na máquina, né? A locomotiva. A gente andou um dia lá, mas vendo as máquinas, né? Trabalhando. Eu não cheguei a utilizar, não, mas teve parente que utilizou.
E considerando atualmente como o espaço da área ferroviária é utilizado, o que você acha mais importante? Você sugeriria que eles fossem utilizados para outras coisas?
Olha, até o ano passado tinha uma certa movimentação de vagão de combustível aí. Tá? Quando você tem combustível não é muito bom ficar misturando não. Agora como está parando, parou, né? Está parando aí os vagões de combustível. Deveria ser utilizado para outra coisa. Uma coisa que deveria fazer aqui, até uma ideia que a gente fala, mas isso até seria uma certa utopia. Você colocar o trem aqui para fazer passeio de Ourinhos até Salto Grande, Pirarema, porque nós temos uma ponte de ferro ali que vai para Salto Grande, construída pelos ingleses. E está abandonada. Deveria se reformar isso, arrumar. E fazer um passeio, ou fazer um metrô de superfície dentro da cidade, ajudaria bastante a escoar principalmente o centro da cidade. Né?
Você sabe se tem alguma região aqui perto e algum espaço do pátio ferroviário que está abandonado atualmente?
Na minha opinião, esse pátio está todo abandonado. Ele está tudo abandonado. Essa linha aí, pode esquecer. Infelizmente.
E você imagina alguma coisa que eles seriam úteis? Tipo, se fosse para fazer alguma coisa com esses lugares abandonados, o que você faria?
Uma coisa que tinha bem abandonada era o centro da cidade, onde fizeram um certo museu, né? Que é um museu lá feito lá e tal. Mas esse espaço agora que está aí, se não aproveitar, o certo seria tirar fora. E a cidade tomar conta, né? Porque isso daí vai ficar perdido. Hoje, se a gente pegar a Vila Margarida, nós temos só três locais de acesso para a entrada na vila. A passagem aqui, a entrada pela Rua 12 lá em cima e a entrada aqui pelo Santa Fé. Que vem para cá, sobe o Campo Miguel Cury e você entra aqui na Vila Margarida. Não tem mais acesso onde você ter. E chega às 6 horas da tarde, todo gargalo de trânsito é aqui, ó. Para dar acidente de trânsito, aqui é 2 palitos. Então se tirasse essa linha fora, fizesse a avenida aí, sinalizasse isso, desviasse o trânsito, fizesse na Rua 21 uma entrada para o bairro, lá embaixo, perto lá do condomínio de prédio que abriu agora, fazer outra entrada para o bairro ali, pô, escoaria bem a cidade, entendeu? Uma entrada para o bairro, ficava bom. Eliminava o gargalo de trânsito, né? É um risco para ter acidente.
Em relação às suas atividades de lazer, assim, você acha que teve muita mudança?
Nossa, acabou com tudo. Acabou tudo. Lazer, por exemplo, aqui, ó. Ourinhos aqui, antes você tinha Oriense, né? O clube, né? Oriense. Tá lá abandonado. CSU aqui na Vila Margarida, aqui embaixo. Ó, isso daí, cara, chegava de domingo à tarde, tinha tape, tinha. Acabou tudo, tinha piscina, tinha tudo. Acabou, tá lá, abandonado no meio do mato. Comunitário da Vila de Lão acabou. Então, quer dizer, em relação a divertimento hoje, é barzinho. O que você vai fazer no barzinho à noite? Chega lá, deu lá meia-noite, estourando meia-noite, já fecha o bar. Quer dizer, Aí você vai pra onde? Você vai fazer o quê? Tem que vir embora pra casa.
Hoje aqui no bairro você não pratica nenhuma atividade de lazer?
Não, aqui no bairro tem praça aí e tudo, mas tá andando em praça. Não... Já foi o tempo, né? Não tem um porquê.
E quais locais você considera importante no seu dia a dia aqui no bairro?
Aqui no bairro, importante? Aqui no bairro, local importante, mano. Bom, é o dia a dia da gente. Tem mercado, tem padaria, né? Tem. Enfim, né? Os demais comércios aí que a gente usa aí.
É, como que você imagina essa área da linha férrea nos próximos anos?
Eu imagino isso daí, assim, se não tomar cuidado, ninguém tomar conta, vai ficar tudo abandonado. Criando mato, criando cobra, entendeu? E praticamente, como a gente vê a linha, assim, uma coisa que acabou. Poderia ser usado para outras coisas, não está sendo usado.
E na sua opinião, você saberia me dizer se esse espaço, ele deveria ser protegido para as futuras gerações e por quê?
Olha, se fosse para proteger esse espaço aí, tinha que mudar muita coisa. Tá? Seria para as futuras gerações, seria bom, tá? Se ele fosse aproveitado de forma racional. Como eu quero dizer isso? Que ali ofereçam cursos para o jovem, que venha incentivar várias atividades na parte profissional, que daqui a alguns tempos nós não vamos ter certos profissionais, que venha ali a conservar esse espaço, porque ele faz parte da história da cidade, e é uma coisa que a gente está vendo que está acabando, praticamente acabou, né? Morreu, só está faltando deitar, infelizmente, e isso vai ficar jogado ali, vai ficar, porque ninguém vai cuidar, pode ter certeza. O pessoal aí, a política pública para isso não existe. Tá? Então nós não temos aqui dentro da nossa cidade uma política que venha cuidar da história da cidade. Cuida alguma coisa que é de interesse de meia dúzia. Interesse da maioria não.
E você gostaria de fazer algum outro comentário sobre a situação da área ferroviária e dos edifícios que estão aqui perto?
O que a gente fica triste assim, porque acabou, né? Essa parte aí, uma parte ferroviária, primeiro, emprego. Segundo, escoava muita produção por meio de trem. O que foi que aconteceu com a ferrovia? Ela foi privatizada, ótimo. Só que eles deram um jeito de quebrar a ferrovia, passar tudo para transporte rodoviário, foi para favorecer carreta, para favorecer pedágio. O político é dono de pedágio. Vocês entenderam? Aí falar... A privatização da rede não deu certo, mas não deu. Os corruptos quebraram a ferrovia. Entendeu? Então eles fizeram tudo isso. Precisou vender para cobrir rombo. E o próprio ladrão dá um jeito de matar para poder sobrar dinheiro para ele fazer pedágio. Corrupto é dono de transportadora. Corrupto é dono de pedágio.
Aí, para encerrar, se você gostaria de dizer mais alguma coisa sobre o seu cotidiano e o que você acha importante para registro.
O cotidiano da gente, que é uma vida tranquila, sossegado, e a gente tem saudade daquele tempo que passou, não volta mais. Né? Daí, então, a ferrovia dava muito movimento para a gente, e hoje tá bem caído, bem devagar.
É isso, muito obrigada.